Começamos com 11 horas, 11 minutos, 16 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, rua 14 de julho. E o programa Temática traz agora, nesse espaço, um assunto novo em Lagoa Vermelha. Estamos falando da Sotep Clube de Tiros, que está situada na entrada da estrada para os Vimes, próximo à TCC. Lá no final da Presidente Vargas, à esquerda, então, a poucos metros ali da entrada, já temos então a área onde está a Sotep. Para falarmos desse assunto, para sabermos o que é um clube de tiros, como ele funciona, a sua estrutura, quem participa e os tipos de atividades que estão sendo realizadas lá, está aqui o empresário Ricardo Picolotto, a quem nós queremos cumprimentar. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, obrigado, Flávio, pelo convite. Obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos
a
presença.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Também está aqui o Márcio Barazete, empresário, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Temática. Mais uma vez, é um prazer estar aqui nos microfones da rádio.
E também nós aqui em recebê-los para a gente falar dessa atividade diferente aqui em Lagoa Vermelha, não é, Márcio?
Verdade. Estamos aqui hoje para dar conhecimento à comunidade que nasce em Lagoa Vermelha, uma sociedade voltada à prática do tiro esportivo. Sotep, Sociedade Tiro Esportivo e Prático, Caça e Pesca Lagoa Vermelha. Vem com o objetivo de promover a nossa comunidade o conforto da prática do tiro esportivo.
E como surgiu essa ideia, Márcio?
Na verdade, Flávio, assim, ó, esse projeto eu tenho ele desde 2014, né? Eu sou atirador esportivo desde 2010. E o ano passado, numa conversa informal com o Ricardo, mais precisamente em outubro do ano passado, nós acordamos de instituir mais um clube de tiro aqui em Lagoa Vermelha, mas um clube de tiro com um objetivo diferenciado.
Uhum. Até porque nós temos aí um trabalho ligado à área da polícia, né?
Exatamente.
Que é a capacitação das pessoas que querem ter o porte de arma, né?
Então, é isso mesmo. O que a gente vem observando? Nos últimos anos é crescente e notório a aquisição de armas, né, por parte da maioria da sociedade civil. E o que nos preocupa é que assim, ó, as pessoas estão adquirindo armas e a gente nota que eles não estão adquirindo o conhecimento sobre as armas, o manuseio, enfim, tudo aquilo que envolve uma arma de fogo, né? E preocupados com isso é que nós criamos, então, né, fundamos a Sociedade de Tiro Esportivo e Prático, a Sotep, com esse objetivo, né, de propagar no nosso meio e ensinar as pessoas o manuseio, o uso correto da arma de fogo.
Ricardo, como é que surgiu para você essa experiência aí e também essa participação nessa sociedade?
Então, Flávio, na verdade é uma parceria que eu busquei com o Márcio, como ele mesmo mencionou em outubro, como lojista desde 2010 de armas e munição. Recentemente, coincidência ou não, hoje saiu um dado na Gaúcha que do aumento de quase 240% no número de armas novas no primeiro semestre de 2020. E, de fato, o número de armas tem crescido drasticamente. E, com ela, a gente está fazendo também a questão de todo um suporte técnico, né? Da capacitação técnica. Então, hoje, a venda de armas e o clube de tiro, elas andam juntos, né? Que não basta você adquirir uma arma de fogo, mas sim ter toda a experiência e a capacitação por trás dela.
Hoje se tem uma grande discussão nacional com relação a isso da flexibilização para a aquisição de armas no país e o aumento, né, do número de armas, o que é uma política do atual governo, né? E hoje se discute por vários segmentos da sociedade se armar as pessoas realmente é uma forma de dar mais segurança à população. Qual é a posição de vocês nesse sentido? Realmente essa política aí, ela traz para a população mais segurança ou pode trazer daqui a pouco um aumento ainda mais nos índices de violência, Ricardo?
Então, desde 2003 foi implantada a Lei 10.826, né, que seria a lei do desarmamento no nosso país. Mesmo com o referendo, a população brasileira foi às urnas em 2005, votou em não, né, o governo preferiu adotar para recolher as armas de fogo do cidadão de bem. Desde então, a gente tem sofrido uma grande série de burocracias para aquisição de armas. Em 2019, né? Com o atual governo Bolsonaro, tem se flexibilizado um pouco essa aquisição. Mas mesmo assim ainda anda algo muito restrito para a compra dela. Então a gente quer desmistificar, tirar o mito que adquirir uma arma de fogo hoje é difícil. Né? Tanto que qualquer cidadão hoje de bem, sem cumprindo todos os requisitos legalmente, né, conforme as legislações que estão em vigor, ele tem direito a adquirir até 45 armas de fogo pelo Exército Brasileiro e mais 4 armas de fogo pela Polícia Federal para defesa pessoal. Então, hoje, mostrou, é claro, que desde 2003 a lei do desarmamento ela tem se tornado um fracasso para a população. Existe um projeto de lei hoje, 3722, pelo deputado Peninha, que tramita desde 2012 no Congresso e até hoje não saiu do papel. E esse projeto de lei prevê a facilitação do porte federal de arma para o cidadão de bem. Então, esperamos ter um prazo, né, uma conclusão nesse projeto de lei que ainda está tramitando no Senado.
Uhum. Na tua opinião, Márcio, como é que essa questão pode ser entendida? Né? A gente vê um aumento crescente na aquisição de armas e, ao mesmo tempo, esse debate. Né? Bom, com o Estatuto do Desarmamento, a violência só aumentou. Com a aquisição de armas, a violência continua aumentando. Como é que se faz essa relação?
É, o tema é contraditório, polêmico, né, por si só. Veja só, antes do Estatuto do Desarmamento, as pessoas de bem, né, podiam e deviam ter armas em suas casas, né, e a violência sempre existiu, né. Após o Estatuto do Desarmamento, as pessoas se desarmaram, entregaram as suas armas e a violência continuou existindo. Você atribuir a posse ou não, o porte ou não de uma arma de fogo por um cidadão de bem à violência urbana é muito pragmático, digamos assim, porque a violência ela existiu, ela existe e sempre existirá, enquanto os seres humanos estiverem reunidos em sociedade. O fato de que o cidadão de bem possa ter uma arma na sua casa para se defender e defender a integridade da sua família, eu acho que não corrobora em nada ao aumento da violência. Pelo contrário, eu acho que vai existir, sim, significativamente, ao longo do tempo, entendeu? Uma diminuição gradativa da violência. Em função de quê? Que o assaltante, o meliante, o fora da lei, ele vai saber, antes de adentrar numa casa, numa propriedade ou num comércio, que ali pode estar um cidadão de bem devidamente legalizado e armado para defender o seu estabelecimento. É o meu ponto de vista, né?
E aí entra exatamente o trabalho de vocês aí para capacitar a pessoa que compra a arma a poder usar de maneira eficiente.
Exatamente, correto, Flávio. É bem por aí. O que é que acontece? Não basta você ter apenas uma arma de fogo. Você tem que saber manusear a arma de fogo. A gente sabe que uma arma de fogo, hoje, nos dias atuais, ela te traz uma falsa sensação de segurança. Porém, eu sempre digo para as pessoas, armas de fogo não matam pessoas. O que mata pessoas são as próprias pessoas, né? Eu fiz uma alusão até esses dias ali com relação ao veículo, né? Uma arma de fogo é igual a um veículo. Se você não souber usar o seu veículo, fatalmente você vai ocasionar um acidente, até com morte. E a arma de fogo é a mesma coisa, né? Por isso que a pessoa, ao adquirir uma arma de fogo, ela tem sim que ter em mentalidade, em mente, que ela deve se capacitar para o manuseio correto da arma de fogo. Sempre lembrando, a arma de fogo para defesa pessoal é o último recurso a ser empregado. Mas nós, agora, com o objetivo do clube, é reforçar não somente o uso da arma de fogo para defesa pessoal, mas sim incentivar um esporte que é crescente no país e é um esporte olímpico e um dos esportes mais antigos que se tem, que é o tiro esportivo.
Perfeitamente. Nós vamos chamar o intervalo, em seguida a gente continua com a participação do Márcio, do Ricardo aqui no programa. São 11h20, você pode também colaborar, fazer o seu questionamento pelo WhatsApp da tua rádio, o pessoal que também está nos acompanhando através da live no Facebook.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra. Chimarrendo com Arsêncio Oliveira das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Não leve a mal, eu vou tomar o mate.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Oferta Zaral de Veículos. New Fiesta 1.6 2017, câmbio automático, somente 21 mil quilômetros. Amarok Trendline 2016, câmbio automático branca. Hyundai HB20 Flex 2013, em ótimo estado. Saveiro 1.6 Flex, cabine dupla 2016. S10 2.8 diesel 4x4, cabine dupla. Trabalhamos com todas as marcas e modelos de veículos novos e seminovos. Zaral de Veículos.
Santo Antônio do povo e dos pobres.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio
Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo o que você e sua empresa precisar em contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Solicite os serviços da Delta Contabilidade. E se o assunto é contabilidade ou declarações, tire suas dúvidas. Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Sede bem forte, junto a Deus pela
tua rádio, a rádio do teu tempo.
Nos últimos tempos, os temporais têm sido muito frequentes na região. Garanta a segurança da sua casa e do seu patrimônio. Faça um seguro residencial com a GM Consórcios e Seguros. Por isso, a GM está com muitas opções de seguros para residências e empresas. Preços a partir de R$ 209,90 por ano. Garanta agora mesmo o seguro do seu patrimônio com a GM Consórcios e Seguros. Na 7 de setembro, em frente à Casa São Paulo. Se preferir, chame pelo WhatsApp 999402736.
Vidraçaria Lagoense, agora em novo endereço. Nova estrutura, moderna, ampla e pronta a lhe atender. Conheça todo o nosso portfólio de produtos. Qualidade e responsabilidade nos serviços. Vidraçaria Lagoense, agora na Presidente Vargas, em frente à Fruteira Santo Antônio.
Para manter o seu lar protegido, limpo e aconchegante, a Exalta Distribuidora está com preços especiais para produtos higiene e limpeza. Álcool, álcool gel, água sanitária, lava-roupas, alvejantes, amaciantes, desinfetantes e outros. Além de acessórios. Super oferta. Álcool gel 5 litros por apenas R$ 45,90. Exalta, que você compra mais por muito menos, com serviço de teleentrega. Fone Whats 99681-6454. Presidente Vargas, abaixo do Posto Poleto.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Physioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível dentro da sua rotina, sem deixar de viver a vida que você tem hoje. Clínica Physioclean, fisioterapia, estética e nutrição. Marque sua consulta. Fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 55997120349. Afonso Pena, Centro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade. preço baixo de verdade, Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Começou o Liquida da Calce. Toda loja com até 50% de desconto. Aproveite, são grandes marcas com até 50% de desconto. Só no mês de julho, na Calce.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 27 minutos, 16 graus de temperatura. O programa Temática destaca hoje a SOTEP Clube de Tiros, né, que já está em atividade, situada ali na estrada que vai para os Vimes, próximo à TCC. E com a gente os empresários Ricardo Picolotto e Márcio Barazetti. Até o pessoal está perguntando, né, como é que faz para participar aí do clube, né, da sociedade, e as pessoas que querem fazer um curso, aprender, né, a manusear uma arma, se tem esses cursos à disposição. Como é que seria o ingresso das pessoas nesse clube, nessa sociedade, Márcio?
Sim, nós temos, inclusive, aproveito o espaço agora para divulgar, dia 15 de agosto agora, nós temos o projeto Elas no Gatilho, que é um projeto voltado para a ala feminina, que será realizado lá nas dependências do clube. Nós temos um instrutor credenciado pela Polícia Federal, o instrutor Jonathan Pence, que vai vir com a equipe dele para cá, auxiliado pelo Ricardo e por nós lá no clube também, justamente com esse objetivo, né, de fomentar a instrução e o manuseio de arma de fogos, voltado especificamente para mulheres, né? Faremos também, posteriormente a isso, alguns outros cursos. Nós temos um projeto bem interessante para outubro, que vai ser surpresa, por enquanto não vou divulgar, mas é um projeto muito interessante que a gente vai trazer para a Lagoa Vermelha, entendeu? Também voltado ao curso. Bom, como é que o pessoal pode fazer? Nós temos uma secretária executiva, que é a Janaína Barreto. Depois, posteriormente, eu posso divulgar o celular dela. As pessoas podem entrar em contato com ela e ela vai dar mais informações de como se associar. Gostaríamos, assim, ó, impreterivelmente, que a pessoa que queira se associar conosco no clube, que ela já tenha em mente para ela realizar o seu CR, que é o Certificado de Registro, que é o documento que permite que a pessoa possa manusear uma arma de fogo dentro do stand de tiro.
Nós falamos aí no bloco comercial anterior sobre essa questão do registro de arma. O Ricardo falava que a pessoa pode ter inúmeras armas desde que tenha o CR. Há necessidade de um registro para cada arma, Ricardo, ou não?
Então, Flávio, hoje são dois órgãos competentes que são responsáveis pelos produtos controlados no Brasil, de armas de fogo, que é a Polícia Federal e o Exército Brasileiro. A Polícia Federal lhe concede até 4 armas de fogo para aquisição, para defesa pessoal em sua residência ou local de trabalho, né? Já o Exército lhe permite até 45 armas de fogo nas atividades de caçador e atirador desportivo. Então, depende da finalidade de cada pessoa que ela busca. Mas sim, de fato, tem que cumprir todos os requisitos, a capacitação técnica, psicóloga, antecedentes criminais. Após isso, a pessoa já pode estar apta a retirar sua arma de fogo.
E essa questão também sobre estar com a arma, né, o porte e a posse, é uma diferença bem significativa, né, Ricardo?
Exato. Hoje o pessoal confunde muito a posse do porte. A posse de arma de fogo é para você possuir na sua residência, nas dependências do seu estabelecimento. O porte federal, para você portar a sua arma no dia a dia, essa ainda continua restrita no país. Porém, é discricionário da Polícia Federal. Então, é restrito, porém, com algumas exceções. Profissão de risco, ameaças de morte, por exemplo, né? Então, isso ainda continua na discricionalidade da Polícia Federal. Esse projeto 3722, que tramita no Senado, no Congresso, ele revoga a lei do desarmamento, né? Então, ele já é para um dos artigos desse projeto, é para não comprovar mais a efetiva necessidade. Ou seja, o cidadão de bem comprou uma arma, cumpriu os requisitos, ele vai ter direito ao porte federal. E hoje a lei de desarmamento diz ao contrário, passa esse poder para a Polícia Federal, compete esse poder para eles, para ver se o cidadão tem a capacidade ou não de portar a sua arma.
E regularmente as pessoas mais têm que fazer novas provas, novos testes, novas avaliações, ou faz uma vez só?
Então, de posse do CR, existe um procedimento. A pessoa passa por um exame psicológico, psicotécnico, né? E ela junta alguns documentos necessários, como
comprovação de residência,
declaração na Polícia Civil, declaração no fórum, enfim, uma série de documentos que ela possa comprovar, né, a idoneidade dela perante os órgãos públicos, né, legais que exigem para fornecer tal documento.
A questão da caça que foi mencionada pelo Ricardo, né, que é uma das modalidades aí do registro, né? Hoje, o que se pode caçar que está liberado?
Então, desde 2010 eu pratico, né, o controle, né, e a prevenção da fauna e da flora. Né? Não seria determinante a caça, que é o controle do javali. Né? A maioria das pessoas compraram e se armaram com armas longas para fazer isso, o controle e o manejo do javali.
Então, essa é a prática que é autorizada. Né?
Sim, essa é a única prática que é autorizada.
A única que é autorizada.
É. O abate de javali.
Que armas são utilizadas para esse tipo de, digamos, atividade?
Geralmente é calibre 12, mas a gente sabe que existe um crescente número de pessoas aí adquirindo fuzis, né? Fuzis de alta performance aí, para o abate do javali a longas distâncias.
Uhum. E essa é uma arma que é autorizada aí pelo Exército?
Sim, ela é autorizada. Porte.
E com relação, Márcio falava dessa modalidade que é até modalidade olímpica, né, do tiro esportivo. Como é que funciona isso ali, né, no clube, essa prática?
Então, boa. Eu gostaria de falar muito sobre isso. O nosso clube, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, é o único clube que possui uma estrutura de linha de tiro indoor-outdoor. Ou seja, ela é fechada e aberta ao mesmo tempo. A nossa linha de tiro, ela possui 35 metros, ela é coberta, ela é extremamente segura, com equipamento de segurança de última geração, com visores de lâmpadas que propiciam ao atirador saber a hora que ele pode atirar e a hora que ele deve parar de atirar. Foi feito um investimento bem grande dentro de um planejamento para justamente isso, propiciar ao praticante do tiro esportivo toda a segurança necessária quando ele estiver lá dentro da linha de tiro. Também temos uma pedana de tiro ao prato, que é o trap americano, né, que ela está sendo construída em fase de término, enfim. Que também irá propiciar a prática do tiro esportivo ao prato, que cresce bastante. Teremos também, daí um projeto futuro, uma linha de fuzil para a prática de tiro de precisão e um circuito de caça.
Bom, esses locais que são naturalmente escolhidos para a formação desses clubes, eles devem levar em conta uma série de questões com relação à segurança de quem até passa próximo do local, dos vizinhos, né? Tudo isso vocês pensaram aí nesse clube, né?
Sim, nós fizemos um estudo antecipado da onde nós poderíamos instalar toda essa estrutura. E o melhor terreno foi esse onde nós estamos instalados, que é ali na entrada da Estrada dos Vimes, né? A 300 metros do acesso, onde hoje estão construindo o asfalto. Vai ficar muito bom. O pessoal pode se deslocar, é próximo à cidade, o relevo é extremamente seguro, a nossa linha de tiro ela é escavada na terra. Ela tem 50% dela dentro da terra e 50% dela fora. Ela é uma linha de tiro que ela foi escavada dentro do barranco, justamente para isso, para propiciar segurança.
Então não tem como alguém ali, passando próximo ao local, daqui a pouco ser ferido por uma bala perdida. Né?
Não, até porque existe uma responsabilidade civil criminal em cima disso, né? E como eu sou o presidente, eu jamais iria deixar isso acontecer, né? Salvo, né, um acidente que não esteja sob nosso domínio, né?
Nas dependências do clube.
Uhum. Dentro lá das dependências.
Isso.
E o acesso das pessoas lá também é controlado? Vocês têm... Como é que é a rotina do funcionamento hoje lá do clube?
Então, o acesso é estritamente controlado. Só podem adentrar na linha de tiro sócios devidamente cadastrados, né? Salvo alguma visita de alguém pré-agendada. Nós contamos com dois instrutores de linha, que é o Claudiomir Berlato e o Ricardo Moresco, mais o Ricardo, né? O Christian, perdão. Mais o Ricardo. E assim, ó, o que acontece? Nosso horário de funcionamento é de quarta, das 14 às 18 horas. Na quinta, repete, das 14 às 18. Na sexta-feira, das 14 às 19. No sábado, das 9 às 11 e das 14 às 19. Nos domingos, com pré-agendamento, nós podemos deslocar um profissional responsável para acompanhar. Mas na linha de tiro, qualquer atirador, sócio ou visitante, só adentra na linha de tiro com a presença do instrutor.
E quantas pessoas fazem parte hoje do clube de vocês? Hein?
Bom, nós abrimos as inscrições agora para a associação fazem duas semanas. Nós já estamos com 54
sócios. 54
sócios.
Uma pergunta que chega aqui dizendo o Edmo Toniasso que ele receia que armar a população aumente mais a violência, pois a pessoa se sente mais segura numa simples discussão de trânsito, por exemplo, pode terminar em tragédia. Então, vem aí uma questão, né? O registro da arma dá direito a você andar com a arma dentro do carro?
Não, de forma alguma. Como eu mencionei agora, existem duas diferenças, a posse de arma e o porte federal. Essa questão do trânsito é muito polêmica também. A pessoa alega, uma discussão de trânsito, a pessoa que tem o porte federal vai sacar sua arma e vai entrar em conflito com o outro. Isso é a maior mentira que existiu até hoje. A arma de fogo está na mente a arma está na nossa mente. Né? A arma pode ser qualquer objeto que a gente tenha no nosso alcance. Um veículo, por exemplo, uma barra de ferro, uma faca. Então, isso é muito relativo. Né? E a gente não compra uma arma para combater a criminalidade. O cidadão compra uma arma para se defender dela. Uma analogia que eu uso, muito parecida com isso, é uma jaqueta, um casaco, por exemplo. A gente não compra para combater o inverno, mas sim para se defender dele. Né?
Bom, Ricardo, ainda nós falávamos e você mencionava, né, essa certo. Estatística de um aumento no primeiro semestre de 242%,
correto.
Né, nas armas. Isso está muito relacionado também às propriedades rurais, que depois do Estatuto do Desarmamento, aí, elas foram alvo muito mais frequente, né, de assaltos e crimes, a gente percebe isso. Né?
Exato, e não apenas foram alvos, mas como continua sendo. Né? Hoje, 80%, 90% desse acréscimo de armas é o pessoal do interior, é o agricultor, pelo difícil deslocamento da polícia em uma ação que ele necessita, por exemplo.
E hoje se sabe que muitas das armas que vão parar aí no mundo do crime são armas roubadas, inclusive das propriedades rurais, ou armas que as pessoas invadiram uma casa e retiraram. Então, gostaria, Márcio, que você nos desse dicas, orientações. Quem tem uma arma em casa ou no trabalho, né? Qual é a melhor forma de guardar essa arma ou de que forma ela deve ser, né, armazenada para que uma pessoa não tenha acesso fácil a ela, a não ser o proprietário, a pessoa devidamente habilitada para fazer uso?
Então, pessoal, assim, ó, hoje existem N formas de você guardar uma arma em casa. Existe uma possibilidade infinita de cofres criados especificamente para o uso para guardar a arma em casa. Então, quem tem a sua arma, nós fizemos um apelo. Guarde-a no cofre. Hoje existem cofres com impressão digital de uso rápido, que a pessoa, no toque do dedo, consegue abrir e ter acesso à arma. Não deixe a arma guardada em guarda-roupas, não deixe a arma exposta, para evitar alguns acidentes. Como a gente falou anteriormente lá, a arma ela é muito boa desde que a pessoa saiba manejá-la. Por isso é importante ter uma série de cuidados. Adquira sua arma, mas junto com a arma, adquira um mecanismo que você possa guardá-la em segurança.
E para a pessoa ficar habilitada à prática do tiro, quanto tempo leva, em média, para quem vai iniciar? Bom, não tenho nenhuma afinidade com arma, nunca peguei numa arma, né?
O processo de CR hoje ele demora em torno de 40 a 45 dias, né? O CR é o documento que permite a você que você possa adquirir armas e ter a posse dessas armas. Como? Em casa ou no seu local de trabalho e com as devidas guias de tráfego que são fornecidas pelo Exército, que você possa deslocar a sua arma da sua casa ou do seu local de trabalho até o clube de tiro e do clube de tiro retorne para casa. Veja só, muitas pessoas confundem o CR com porte federal. Não é. O CR permite ao praticante CAC, caçador, atirador, colecionador, que ele se desloque com a sua arma da sua casa ou do seu local de trabalho até o clube de tiro para a prática do tiro esportivo. Então, quer dizer assim, as pessoas às vezes colocam a arma no carro, colocam seu CR no carro e saem livremente por aí. Não é assim, né?
E essa arma para ser transportada dentro do carro também, que cuidados ela deve ter para quem vai da sua casa até o clube de tiro?
Devidamente desmuniciada, né? Nós aconselhamos assim e pedimos para as pessoas, quando estão em transporte com a arma, que a arma esteja desmuniciada. Até lá dentro do próprio clube de tiro a gente realiza uma fiscalização visual. Quando o atirador, o sócio, chega no clube de tiro, a gente já orienta ele, se ele tiver com a arma municiada, que ele desmunicie a arma. A arma só será municiada quando ele estiver dentro da linha de tiro. Fora isso, a arma deve se manter desmuniciada.
Descarregada. Muito bem, Márcio, nós queremos agradecer a tua participação, a tua presença aqui, falando um pouco desse trabalho, né, através do clube que vocês estão aí montando, iniciando essa atividade, né?
Eu que agradeço o convite, Flávio, e quero convidar toda a comunidade de Lagoa Vermelha que vá conhecer o nosso clube, as nossas dependências. O nosso local é lindíssimo, muitas pessoas que conhecem lá sabem disso. Nós estamos com um objetivo de somar, de agregar, de trazer conhecimento para que esse esporte cresça, né, e que as pessoas, ao saberem manusear uma arma de fogo, se sintam, sim, verdadeiramente seguras. Com relação à pergunta anterior, as pessoas podem se associar, sim, através do telefone 9, me permita, Flávio? 9910-5038, com a Janaína Barreto, ou comigo, Márcio Barazetti, ou até mesmo com o Ricardo Picolotto, na loja dele, lá em Ibiraiaras, que nós teremos o imenso prazer de trazer as pessoas para conhecer o SOTEP e para presenciarem e experimentarem a nossa filosofia. Faço um apelo também a todos os atiradores de Lagoa Vermelha que estão associados em clubes de fora, como São Jorge, Vacaria, que venham conhecer a nossa estrutura e que se associem conosco aqui. Afinal de contas, santo de casa também faz milagre.
Obrigado, então, Márcio. Obrigado, Ricardo.
Obrigado pelo convite, Flávio. Obrigado aos ouvintes também. E
telefone lá da loja aí para quem quiser mais informações, Ricardo.
Então, fica o convite. Minha loja de armas, estou no ramo desde 2010. Situa-se em Ibiraiaras. Recentemente também vou fazer a reinauguração dela. É a única loja da região com stand de tiro próprio, onde também o cliente, né, ou sócio do clube pode também testar a sua arma que for adquirir no local de comércio. Então, agradeço a todos e muito obrigado, Flávio.
Telefone lá qual?
É 99602-3218.
99602-3218.
Ou então 3355-1641.
3355-1641. E assim nós, então, conversamos hoje com os nossos amigos, o Márcio Barazetti e o Ricardo Picolotto, que fazem parte do Clube de Tiros, a SOTEP de Lagoa Vermelha. São 11h44, voltamos após o bloco comercial, temos aí o Banco da Família em destaque.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.